agora, Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
5:04, 5:04, boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Play. Eu tô de volta ao Band News Manaíra, segunda edição, depois de 2 dias. A gente teve em horários diferentes, na terça e na quarta, mas hoje eu já tô com você até às 8:30, até a hora da Voz do Brasil. Eu sou Yuri Queiroga e tô acompanhado dela sempre, Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Que bom ter você de volta.
Obrigado.
Ao seu devido posto, Yuri Queiroga.
Ah, obrigado, meu. Oscar Neto conduziu também com maestria o Band News Manaíra, segunda edição, nos últimos 2 dias. Vamos nessa. Vamos tocar o barco até às 6 horas da noite, até o Reinaldo Azevedo. Hoje o Reinaldo bate a nossa porta. Mas a gente vai até às 6 horas da noite, com tudo que está acontecendo de mais importante aqui em João Pessoa e em toda a Paraíba. A prefeita do Conde, Carla Pimentel, afirma que vai recorrer da decisão da Justiça Eleitoral que cassou o mandato dela e do vice Dedé Salles por abuso de poder econômico. Em nota, Carla afirmou que a juíza da terceira zona eleitoral de Santa Rita, Lilian Fracinete Correia Cananeia, se fundamentou em supostas falhas apresentadas na prestação de contas de campanha, que já foram retificadas. A gestora ainda afirmou que confia na Justiça Eleitoral para reverter a decisão. Nessa decisão monocrática, a magistrada determinou que, como a chapa não obteve mais da metade dos votos nas eleições do ano passado, os segundos colocados, a ex-prefeita Márcia Lucena e o vice Alexandre Pessoa, que é atual chefe de gabinete de Carla, assumam o comando da prefeitura. Carla e Dedé estão sendo investigados por Caixa 2, falsificação de dados na prestação de contas e também desvio de recursos públicos.
O presidente Jair Bolsonaro critica o relator da CPI da pandemia um dia após a leitura do relatório das investigações. Durante visita à Paraíba, o presidente afirmou que vagabundo é um elogio para o senador Renan Calheiros. Ainda segundo Bolsonaro, apesar de ser nordestino, o político alagoano nunca fez nada pelo seu estado. As críticas contra o senador foram feitas durante a inauguração do último trecho do canal do Eixo Norte, do projeto de integração do Rio São Francisco, na cidade de São José de Piranhas. Bolsonaro voltou a defender o auxílio emergencial de R$ 400 e falou que o valor é maior do que o valor do Bolsa Família atualmente, porque precisa oferecer melhores condições para os beneficiados.
Ainda neste evento, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou o consórcio Nordeste formado pelos governadores da região. Paraibano questionou o número de imunizantes comprados pelos governadores e destacou a atuação do governo federal na aquisição dos produtos. Segundo ele, já são mais de 320 milhões de doses de vacinas distribuídas com a população brasileira. Queiroga ainda disse que o conservadorismo do governo se reflete nas ações de combate à corrupção e no compromisso com os investimentos.
O mercado financeiro reage às falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, depois que ele defendeu uma revisão antecipada do teto de gastos. O objetivo do ministro é garantir o Auxílio Brasil de R$ 400, que é o programa substituto do Bolsa Família. Com isso, o dólar chega à máxima hoje de R$ 5,67, o que significa aí uma alta de 2% em relação ao fechamento da véspera. Já a Bolsa de Valores brasileira aprofundava a queda no início da tarde, atingindo a mínima de 108 mil pontos. O ministro afirmou ainda que o governo quer ser popular, mas não populista, e que a decisão de furar o teto é política.
A vitória contra a equipe do Imperatriz por 2-0 ontem pelas eliminatórias da Copa do Nordeste deixou o técnico do Belo, Gerson Guzmão, técnico do Botafogo da Paraíba, confiante para o próximo desafio do time contra o Criciúma pela Série C no próximo sábado. Partida que você ouve ao vivo aqui na Band News FM Manaíra a partir das 6:20 da noite. Gerson Guzmão elogiou a atuação do atacante Bruno Gonçalves, que marcou um gol justamente em sua retomada após se recuperar de uma grave lesão no joelho. No entanto, Ele ressaltou que a equipe oscilou bastante para conseguir a classificação diante do Cavalo de Aço. Próximo jogo do Botafogo nas eliminatórias da Copa do Nordeste será contra o Vitória, que ainda não tem data definida. Agora são 5 da tarde, 9 minutos, confirmando 5 e 9, virando para 5 e 10. A gente vai junto até às 6 horas da noite com o Band News Manaíra, segunda edição. E você participa conosco, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207. Poucas nuvens em João Pessoa nesse final de tarde. A previsão, de acordo com o Climatempo, para as próximas horas, é de que o tempo permaneça... Aliás, permaneça não. Vai ter aumento de nuvens, deve ter aumento de nuvens e pancadas de chuva. Hoje a temperatura variou entre 24 e 31 graus. No momento, os termômetros marcam por aqui 28 graus, com sensação térmica de 32, umidade relativa do ar na casa dos 79%.
Bem, em Campina Grande, parcialmente nublado o céu nesse momento, nesse fim de tarde na Rainha da Borborema. A máxima atingiu os 31 graus mais cedo hoje. Nesse momento, os termômetros marcam 28. Há uma pequena, mas existente probabilidade de chuva hoje à noite para Campina Grande. E a mínima deve chegar aos 20 graus.
Cinco da tarde, mais 11 minutos, você participa, repito, você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 991-11-9207, 991-11-9207, é o Band News Manaíra, segunda edição que está começando agora, e a gente tem a participação aqui dos ouvintes Junielson. O Junielson aqui falou a respeito, ele mandou aqui algumas mensagens em relação a pedindo algumas providências em relação à Secretaria de Saúde, por pessoas que estão na fila, acredito que seja na fila de vacinação. Ele diz aqui, a Secretaria precisa se posicionar, tumulto está aumentando e as pessoas continuam na fila, muitas por não terem a informação do horário da equipe. Eu vou ver que fila é essa que o Junielson está falando, se realmente é em relação à vacinação contra a Covid ou se é para algum outro serviço. E a gente daqui a pouco completa essa informação com a participação aqui do Junielson, ouvinte nosso lá do Bessa. 991-11-9207 é o WhatsApp da Band News FM Manaíra.
Da tarde, 13 minutos, a prefeita do Conde, Carla Pimentel, e seu vice, Dedé Salles, tiveram os mandatos cassados hoje, acusados de fraude no processo eleitoral e abuso de poder econômico com uso de Caixa 2 e desvio de recursos públicos. De acordo com a decisão da juíza da terceira zona de Santa Rita, Lilian Frassinetti, devem ser empossados do cargo os segundos colocados no pleito, que foram a ex-prefeita Márcia Lucena e o candidato a vice, Alexandro Pessoa. Em suas redes sociais, Márcia Lucena comemorou a determinação e afirmou que a população do Conde foi testemunha de práticas ilegais da outra chapa durante a campanha de 2020.
Estou muito satisfeita com o trabalho da Justiça Eleitoral, que expõe para a população do Conde e toda a Paraíba os efeitos de uma prática política completamente fora da lei, completamente fora dos ritos legais. Toda a população do Conde é testemunha de como nós fizemos a campanha e de como o outro lado fez a campanha aqui dentro do território. E a gente está vendo que isso não compensa mais.
A ex-prefeita disse ainda que vai aguardar os desdobramentos do caso com cautela.
Vamos esperar os próximos passos dos trâmites administrativos e legais para a gente ver como é que a gente vai construir esse momento. E o importante é o servidor e a servidora estar atento de que vocês não são servidores ou servidoras de uma prefeita ou de um prefeito. Vocês são servidores e servidoras de uma instituição pública. E como a Justiça, como o Legislativo e como o Executivo, essas instituições públicas devem ser cuidadas e preservadas. Então, calma todo mundo. Vamos esperar os próximos passos.
Pois é, Carla Pimentel, por fim, afirmou em nota que recebe a informação com surpresa, pois a campanha, abre aspas, foi limpa e democrática. Ainda na tarde de hoje, a prefeita assegurou que, apesar da determinação judicial, ela não será afastada do cargo, pois há o que ela classificou de erro grosseiro na sentença da juíza Lilian Frassinetti. Ainda segundo a nota de Carla Pimentel, a decisão judicial se fundamentou em supostas falhas apresentadas na prestação de contas de campanha, referente a um valor de pouco mais de R$ 9 mil. No entanto, segundo Carla, esse valor já havia sido retificado no processo de prestação de contas e, portanto, não haveria motivo para a cassação. A decisão cabe recursos na segunda instância no TRE e na terceira instância no TSE.
A gente passa a falar da visita do presidente Jair Bolsonaro à Paraíba. Ele esteve no sertão do estado cumprindo a agenda relativa à transposição do Rio São Francisco, mais precisamente lá na cidade de São José de Piranhas. E entre as declarações que mais pesaram lá, não só vindas dele, mas do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está a da manutenção do valor do chamado Auxílio Brasil, que vai continuar em R$ 400, de acordo com Jair Bolsonaro. Durante a entrega de um trecho da transposição do Rio São Francisco, trecho final do canal do Eixo Norte da transposição, além dessa declaração em relação ao Auxílio Brasil, Bolsonaro voltou a defender o tratamento precoce contra a Covid-19. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aproveitou a oportunidade para criticar, para provocar os governadores do Nordeste. Resumo dessa visita, se acompanha na reportagem de Leandro Oliveira.
Em visita à Paraíba, o presidente Bolsonaro confirma que o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, será de R$ 400. A estimativa é que o benefício comece a ser pago no mês que vem e atenda as famílias de baixa renda até o fim de 2022. Apesar disso, Bolsonaro não detalhou como vai ser o financiamento para aumentar o valor do programa social.
Aproximadamente temos 16 milhões de pessoas no Bolsa Família e o ticket médio do Bolsa Família está em R$ 192. Se o médio é 192, tem muita gente ganhando 40, 50, 60 reais. O que que nós decidimos? Passar todos para, no mínimo, R$ 400. Isso tudo com responsabilidade. Ninguém está furando o teto, não.
Ainda durante a inauguração do último trecho do canal do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco, o presidente mais uma vez duvidou da eficácia da vacina contra o coronavírus.
Quem quiser seguir meu exemplo, que siga. Quem não quiser, que não siga. Isso é liberdade. Se fôssemos seguir exemplos de ex-presidentes que nos antecederam, imagine o que seria desse país. Se especialistas de verdade dizem que quem se contaminou tem mais anticorpos de quem tomou a vacina, por que tomar a vacina? Se eu resolver tomar lá na frente, eu tomo.
Acompanhando a comitiva presidencial, o ministro da Saúde, o paraibano Marcelo Queiroga, durante discurso, provocou os governadores do Nordeste, questionando quantos imunizantes os gestores trouxeram para a região.
Já são mais de 320 milhões de doses de vacinas distribuídas com a nossa população. No passado, um consórcio de governadores disseram que iam trazer vacinas. Quantas vacinas eles trouxeram? Nenhuma! Todas as vacinas foram trazidas pelo governo do presidente Bolsonaro.
E Bolsonaro, por sua vez, voltou a defender o tratamento precoce contra a Covid-19 com ivermectina e cloroquina.
Eu também fui acometido, tomei hidroxicloroquina. No dia seguinte estava bom. Você não pode esperar sentir falta de ar para buscar o tratamento. Você tem que imediatamente procurar o médico. Em comum acordo, o médico vai dizer para você, não tem um remédio específico, mas tem esse. Você quer ou não? E eles decidem. Por que impedir o médico do tratamento precoce?
Por outro lado, o fabricante da ivermectina se pronunciou publicamente para garantir que o remédio não tem eficácia contra a doença.
Looping, looping e looping. A participação aqui no nosso WhatsApp 991119207, o ouvinte Junielson já completou aqui a informação. A fila a qual me referia no início do jornal era para vacinação, só que já foi resolvido. Ele disse que vacinaram todos da fila, isso já antes das 16h30, então o problema já foi resolvido. Valeu, Junielson. Anchieta Júnior também está participando conosco por aqui.
Depois que deixou a Paraíba, o presidente da República, Jair Bolsonaro, seguiu para a cidade de Sertânia, no estado de Pernambuco, onde anunciou um auxílio destinado aos caminhoneiros.
Grande parte do que consumimos em combustível, ou melhor, uma parte considerável, nós importamos e temos que pagar o preço deles lá de fora. Decidimos, então, os números serão apresentados nos próximos dias. Nós vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel.
O valor será divulgado nos próximos dias. Bolsonaro admitiu que o país passa por um momento difícil na economia, mas afirmou que, em comparação com o resto do mundo, o Brasil é o que menos sofre no pós-pandemia. O presidente também rebateu críticas sobre os efeitos da inflação, colocando na conta dos governadores o aumento do preço dos combustíveis e alimentos pela adoção de um confinamento no início da pandemia.
É. 5h21, vamos para as informações do trânsito.
Seu caminho.
Não é necessariamente sobre o tráfego, mas a participação do ouvinte Anchieta Júnior é do seguinte: lá no Geisel, lá na rua Abelardo Targino da Fonseca, tem duas lâmpadas apagadas em postes. Ele já ligou para a CEINFRA e até agora nada, pedindo para reforçar. E não é qualquer rua, não. É Abelardo Targino da Fonseca, uma das principais do Geisel. Não que uma rua seja... deva ter menos importância que a outra. Mas a Abelardo Targino da Fonseca é um importante corredor lá do Geisel, liga com aquele cruzamento do Campo dos Santos, com a rotatória do Cajueiro, com a Avenida Juscelino Kubitschek, e por lá tem duas lâmpadas apagadas em postes, de acordo com o nosso ouvinte Anchieta Júnior. E o Muniz também está aqui participando com a gente. Valeu, Muniz, obrigado pela participação. Agora a gente fala propriamente do trânsito, de acordo com o mapa da CEMOB, girando a situação aqui pela região metropolitana de João Pessoa. A gente vai começar, como sempre, pelas rodovias, a BR-230. A gente vai pegar aqui os trechos onde há mais trânsito. A partir da Beira Rio, sentido João Pessoa Cabedelo, a gente já começa a ter lentidão dali até o contorno do Hospital de Trauma. E no sentido João Pessoa, sentido Cabedelo, João Pessoa também tem trânsito intenso a partir da entrada do Duke Corporate Towers até também a entrada do Hospital de Trauma. Mas na estrada de Cabedelo, a gente também tem trânsito intenso, especialmente no sentido João Pessoa, entre a Mata da Restinga, perto da entrada do Renascer, e o contorno antes do Uniesp, contorno esse que vem antes, um pouquinho depois, quer dizer, da entrada do Aeroclube, tendo como referencial o sentido João Pessoa. Lá pela Zona Norte aqui, chegando mais à Orla, na verdade aí não é Zona Norte, a gente já pode dizer que é bairro da Orla, o Bessa e o Aeroclube estão apresentando trânsito mais intenso em dois pontos. O Bessa, na Fernando Luiz Henriques, a partir da entrada do Parque Linear Paraíba, para quem vai pela José Gonçalves de Abrantes, até o final, até emendar com a Avenida Edson Ramalho. E lá pelo Aeroclube, a gente tem trânsito intenso na esquina da principal do Bessa Shopping até a entrada, aquela rotatória da rua que sai da Fernando Luiz Henriques, que é a José Gonçalves de Abrantes, aquela rotatória logo após o Parque Linear Paraíba, que leva até o Aeroclube e também ao Retão de Manaíra. Agora 5h24.
Estamos de volta, são 5:26 aqui em João Pessoa. O grupo criminoso comandado por um policial militar que foi preso hoje aqui na capital, suspeito de envolvimento de fraudes em concursos públicos, pode ter como um dos alvos o concurso da Polícia Civil da Paraíba. Segundo o delegado da Polícia Civil de Alagoas, Caio Rodrigues, como o edital foi lançado recentemente, as investigações ainda estão em andamento, mas a possibilidade não pode ser descartada. A prisão é fruto da Operação Loki, da qual participam policiais civis da Paraíba, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, que investigam quadrilhas com atuação em vários estados do Nordeste. Flávio Luciano Nascimento Borges já havia sido preso também em relação à fraude de concursos durante a Operação Gabarito. Agora, como explicar, né, Yuri Queiroga, que numa operação tão grandiosa como a Operação Gabarito, que durou muitos meses, né, desbaratou um esquema ousado, havia sido preso e já estava aí livre cometendo o mesmo crime novamente.
Ou seja,
várias ramificações,
ou
né?
Ou seja, é gente que não tem jeito. É gente que não tem jeito. Não só o Flávio Luciano, mas muitos que participam desse tipo de fraude, desse tipo de esquema. E mostra como aqui, infelizmente, se demora muito para tomar uma providência no sentido do andamento do processo e para ter a devida sentença, devida condenação, e como isso dá margem para que coisas como essa aconteçam. De um mesmo cidadão, se é que pode se chamar de cidadão, ser preso duas vezes em duas operações diferentes, fraudando dois concursos diferentes, no mínimo. O Ministério Público da Paraíba vai apurar se houve falha no acolhimento da criança de 4 anos que foi ferida pela mãe, uma adolescente de 15. Falha no acolhimento por parte da instituição. Promotora de Justiça Soraya Nóbrega pediu, entre outras medidas, a decretação de sigilo do processo por envolver menores. No último domingo, a adolescente tentou matar o filho, fruto de um estupro cometido pelo padrasto em 2017, com uma perfuração de caneta no pescoço. Em depoimento ao Ministério Público, a jovem disse que cometeu o crime porque queria se livrar da dor de lembrar do estupro sempre que olhava para a criança.
Uma pesquisa realizada pelo PROCON Municipal aponta que o preço do leite em João Pessoa apresenta quase R$50 de diferença entre um estabelecimento e outro. Isso mesmo, R$50 de diferença. O exemplo é o Nutrem Senior de 740 gramas, que oscila entre R$ 104,99 em supermercado nos bancários, e o mesmo produto custa R$ 154,00 ali pertinho, no estabelecimento no bairro da Torre. O levantamento, que traz preços de 118 itens coletados entre leites e compostos lácteos em 10 estabelecimentos, está disponível no site proconjp.pb.gov.br.
A partir de hoje, a Band News FM leva ao ar todas as quintas-feiras as verificações feitas pelo projeto Comprova. A iniciativa, que nasceu na eleição de 2018, reúne 33 veículos de comunicação, incluindo os do Grupo Bandeirantes. Hoje, no Expresso Band News, o repórter e editor Pablo Fernandes trouxe uma checagem que engana ao dizer que a vacina da Pfizer tem micropartículas contaminantes. Segundo a verificação da Comprova, da equipe do Comprova, a postagem não encontra respaldo na realidade e vai contra os preceitos básicos da OMS para definir o uso emergencial de imunizantes como eficácia e segurança. A própria Pfizer, a Anvisa e especialistas afirmaram que o conteúdo que circulou em um grupo do Telegram é enganoso e ressaltaram que as vacinas passam por processos rigorosos antes da liberação.
Após exames de imagem que detectaram uma lesão grave, o volante do Campinense, Rafinha, está fora dos jogos da Série D. Segundo o departamento médico do clube, a recuperação do capitão da equipe é de pelo menos 45 dias, desfalcando a equipe nas partidas da semifinal e, posteriormente, uma possível final que acontece neste período. O atleta usou uma das suas redes sociais para informar da lesão e também para agradecer o carinho que vem recebendo da torcida. Hoje, a delegação rubro-negra seguiu viagem para Fortaleza para iniciar a preparação para a partida contra o Atlético Cearense pela semifinal da Série D.
5:31 aqui no horário da Paraíba, 5:31. A gente segue aqui na Band News FM Manaíra e volta a falar sobre as investigações em relação ao menino, a criança de 4 anos de idade, que foi ferida com uma caneta no pescoço pela mãe. Adolescente de 15 anos, caso que é muito, assim, muito, a gente quando fala, a gente já tem essa dificuldade até para encontrar o teor correto, porque se trata de um caso que não é apenas aquilo, e sim, e envolve muitos outros componentes anteriores, inclusive um estupro cometido 4 anos atrás. O Ministério Público da Paraíba está investigando se houve falha pela instituição que acolheu esse menino, essa criança de 4 anos ferida pela mãe, uma adolescente de 15 anos. Quem está acompanhando esse caso é a promotora de justiça aqui da capital, Soraya Nóbrega, que conversa com a gente a partir de agora para falar sobre esses primeiros passos da investigação. Promotora, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Eu já começo lhe perguntando: que falhas teriam sido essas cometidas ou supostamente cometidas pela instituição? Boa tarde, Soraya.
Boa tarde aos ouvintes da Band News, a Yuri, a Aline, a todos que estão nos ouvindo agora. Na verdade, o Ministério Público, através da promotoria da criança e adolescente da capital, instaurou um procedimento a partir do momento que tomou conhecimento dos fatos ocorridos no interior de um estabelecimento, de um abrigo, né, da cidade, e que era necessário fazer isso para apontar, saber se existiram algumas falhas, se houve alguma omissão, porque se aconteceu dentro de um espaço de proteção, é necessário a gente saber se também houve algum tipo de irregularidade ou algo que realmente aponte, né, como também essa falha. E é praxe também do Ministério Público instaurar o procedimento para apurar, não só para apurar os fatos quando ocorrem, né, dentro do estabelecimento, mas também para acompanhar a medida protetiva de acolhimento institucional de toda criança e adolescente que lá ingressa. Né? Nesse sentido, a nossa intenção é primeiro se familiarizar com o que aconteceu, saber todos os detalhes para agir de forma mais segura, para ter uma convicção, realmente chegar a um juízo de valor. Né? Porque nós que acompanhamos todas as crianças e adolescentes que estão aqui na nossa cidade acolhidas, temos a responsabilidade também de, antes de tomar qualquer providência, ouvir realmente as partes, não só a adolescente, como os profissionais que lá trabalham, toda a rede de proteção da maneira geral e a família.
Vai ser investigado também se a jovem teria ferido a criança em um caso isolado, se esse caso seria um caso isolado de algum surto. Vale lembrar que a gente tem que sempre lembrar que a vítima foi, a jovem foi vítima de estupro há 4 anos e estava criando o seu filho desde então.
Na verdade, nós estamos até diante de um caso onde temos praticamente duas vítimas, né? São duas vítimas porque a partir do momento que eu lembro que eu também já atuei no caso quando a adolescente era criança e que sofreu essa violação. Então foi um fato assim, extremamente complicado porque a adolescente engravidou e teve essa criança que hoje tem 4 anos. Então, só para a gente voltar um pouco o tempo, a gente percebe o quê? Que toda pessoa que sofre qualquer tipo de violação, ela precisa ser acompanhada psicologicamente ou por psicólogo, ou por psiquiatra. E nesse caso, nós não temos conhecimento do geral da história da adolescente, porque ela foi acolhida em 2017, passou acho que uns 8 meses, que ficou de julho de 2017 até fevereiro de 2018, e depois foi reintegrada à família. Somente agora, em 2021, ela retorna já adolescente para o acolhimento juntamente com o filho, quando realmente a gente tomou conhecimento do que aconteceu. Então é preciso a gente fazer todo um histórico, ouvir a família, para compreender, na verdade, a situação que aconteceu. Porque isso que aconteceu agora foi apenas uma consequência de coisas que não foram tratadas, evidentemente. Porque nada vai acontecer, né? Se uma pessoa sofre qualquer tipo de violação e ela não é tratada nem é acompanhada como deveria, certamente vai haver consequência. E agora, não adianta a gente chegar agora e dizer, vamos apenas penalizar essa adolescente, e fazer com que o caso seja encerrado. Não, é necessário que nós, enquanto profissionais, tenhamos a responsabilidade de também não só apontar para o fato que aconteceu, que realmente precisa ser apurado, precisa ser, haver a responsabilização, mas não apenas isso. É necessário que haja uma aplicação de medida protetiva, não só a criança que foi vítima, como também a adolescente mãe que praticou a infração.
Você...
Então, assim, você... há todo um histórico, né, que a gente precisa avaliar.
Você disse que atuou também 4 anos atrás, quando da descoberta desse estupro e do fato de ela, naquele tempo ainda com 11 anos de idade, ter engravidado do padrasto. Tem ouvintes aqui que perguntam, que não estão se lembrando, que perguntam o que é que aconteceu com o padrasto dali em diante. Você que trabalhou naquele caso, neste caso já foi tomado, quais foram as providências daquele tempo que foram tomadas ou não?
Não, com certeza as providências foram adotadas, porque existe a divisão de responsabilização em relação ao trabalho, né, e competência. A competência nossa é na parte protetiva, ou seja, de acompanhamento da criança, mas na vara criminal, com certeza também houve a apuração dos fatos, que certamente chegou a uma sentença pelo período todo que nós já tivemos.
Ele chegou a ser preso, né? O
com padrasto certeza,
chegou
com
a ser
certeza.
Preso, né?
Chegou sim, chegou a ser preso na época. Mas assim, eu acho que o que importa agora é porque a gente possa dar respostas aos fatos que aconteceram agora. E aí a gente precisa avaliar, será que essa genitora, essa mãe, ela tem a capacidade protetiva em relação ao filho? Isso vai ter consequências cíveis, né? Consequências no âmbito civil, ou seja, será que ela tem condições de continuar criando e educando seu filho, né? Ela com 15 anos de idade. E a gente precisa avaliar o que é melhor para a criança de 3, de 4 anos, para a adolescente de 15, porque a criança tem 4 anos e se a gente fizer uma análise, a gente precisa verificar, inclusive, se a criança vai continuar com a mãe ou vai ser encaminhada para uma família substituta através de adoção, se não existir, por exemplo, alguém na família que possa dar essa capacidade protetiva, né, a essa criança, protegê-la efetivamente. E aí a gente fica numa situação extremamente delicada, porque se a gente não pode penalizar totalmente a mãe e apontar para essa mãe, a gente também não pode esquecer que a criança de 4 anos de idade é vítima e que ela tem direito a viver em sociedade e viver também com a família de forma saudável. Então, a gente é bem, bem complexa a situação, mas nós vamos estar atentos para averiguar em todos os sentidos e analisar principalmente o conjunto, né? O conjunto. Se essa mãe também pode reverter toda essa situação, se ela for acompanhada, porque eu acho que ela, no caso, precisa ser aplicada a medida protetiva de encaminhamento para psicólogo, para psiquiatra. No caso, nós vamos ter que ouvir também a adolescente para saber também todos os profissionais que trabalham na casa, para apurar o fato em toda a extensão sobre esse ponto de vista civil.
Para a gente fechar, tem algum prazo para fechar a elaboração desse relatório?
Na verdade, nós demos um prazo de 15 dias para que a instituição possa apresentar esse relatório circunstanciado, com todas as circunstâncias que ela chegou até aquele acolhimento, que foi esse ano, em abril de 2021, saber como chegou, porque nós temos a lacuna de 2018 até agora. O que aconteceu nesse período quando estava na família? Então, é preciso que, quando chega o relatório, a gente já possa avaliar, de uma maneira geral, o que os profissionais vão apontar. Não só o que aconteceu naquele dia específico, mas o que aconteceu com a história dessa criança, desse adolescente, ao longo desses anos, e que veio desencadear nessa agressão que realmente foi lamentável, e a gente apela para que realmente haja uma compreensão, né, melhor dessa mãe em relação ao fato praticado, que eu tenho certeza que ela, por ser humana, ela também precisa desse acompanhamento, mas ela precisa também reconhecer o fato que praticou e ver esse arrependimento. A gente precisa ter essa compreensão.
A gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a promotora de justiça, Soraya Nóbrega, que está acompanhando as investigações de uma possível falha no acolhimento da criança de 4 anos, foi ferida pela mãe, uma adolescente de 15 anos, ferida por uma perfuração no pescoço, por uma caneta, a mãe dessa criança que foi vítima há 4 anos de um estupro. A criança ela foi fruto de um estupro cometido pelo padrasto, pelo próprio padrasto, perdão, da adolescente. Soraya, muito obrigado pela participação aqui no Band News Manaíra, segunda edição.
O Ministério Público está sempre à disposição para fazer o esclarecimento dos fatos. Muito obrigada.
Agora são 5 horas e 42 minutos. Mercado Financeiro, você acompanha durante a nossa programação aqui na Band News FM Manaíra. Você ouviu um iniciozinho da vinheta Mercado Financeiro. A gente vai falar, na verdade, não de mercado financeiro, mas sim de fraudes em concursos públicos. Um ex-policial militar de Alagoas foi preso hoje em uma casa no Portal do Sol, em João Pessoa. Ele foi alvo da Operação Loki, que investiga quadrilhas com atuação em vários estados do Nordeste. De acordo com o delegado paraibano Diego Beltrão, Flávio Luciano Nascimento Borges é acusado de liderar um esquema responsável por fraudes em concursos públicos.
As equipes da Draco, do GOI e da DEIC de Alagoas deu cumprimento a 4 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão. Conseguimos lograr êxito, né, prender esse indivíduo que é tido como líder dessa organização criminosa que vem fraudando concursos em todo o Nordeste. Esses mandados foram expedidos pela 17ª Vara de Alagoas. Teve, né, como objeto a fraude nos concursos da Polícia Civil, Militar e Bombeiros daquele estado. Agora esse indivíduo está à disposição da Justiça Alagoana com relação a esses crimes que são lhe imputados.
O que assusta mais, assusta não, o que pode ser esse termo mesmo, que espanta mais, é que o ex-PM já tinha sido preso também por fraude em concursos durante aquela operação que você deve se lembrar, a Operação Gabarito.
Ele já havia sido investigado pela Polícia Paraibana, indiciado na Operação Gabarito, e o mesmo encontrava-se em liberdade, né, atuando aí na fraude desses concursos. Mas, graças à integração, né, das polícias civis dos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Sergipe, conseguimos lograr êxito em tirar esse indivíduo de circulação.
Segundo a Polícia Civil, a mais recente atuação dele teria sido no concurso da Polícia Civil e também do concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Alagoas, para o qual ele teria montado uma banca com especialistas e passava o gabarito das provas para os clientes através de ponto eletrônico.
Foi constatado, né, que essas pessoas respondiam, né, a prova daquela matéria em que são especialistas, né, e passava através de ponto eletrônico para os candidatos. E com isso, aqueles candidatos que realmente estudaram e estavam capacitados para serem aprovados, muitas vezes perdem, né, de lograr êxito nesses concursos em razão dessas fraudes. Daí a importância desse trabalho.
A operação, que recebeu o nome de Loki, faz referência ao deus da mitologia nórdica conhecido pela Trapaça. 15 para as 6. Horas 46 minutos, seguimos aqui no Band News Manaíra, segunda edição desta quinta-feira. Governadores do Nordeste, entre eles o da Paraíba, João Azevedo, se reúnem virtualmente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para debater o projeto sobre a mudança na cobrança do ICMS. Aprovado na Câmara com apoio do presidente da Casa, Arthur Lira, a alteração provocou reação imediata dos governadores. Eles calculam que os estados perderão mais de 30 bilhões de reais em arrecadação e avaliam que o projeto é inconstitucional. Durante entrevista à Band News FM Manaíra, governador João Azevedo afirmou que o preço dos combustíveis só deve cair se houver uma mudança na política de preços praticada pela Petrobras.
Em visita ao estado de Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro anuncia que 750 mil caminhoneiros autônomos vão receber uma ajuda para compensar o aumento dos preços no diesel. Bolsonaro admitiu que o país passa por um momento difícil na economia, mas afirmou que, em comparação com o resto do mundo, o Brasil é o que menos sofre no pós-pandemia. O presidente também rebateu críticas sobre os efeitos da inflação, colocando na conta dos governadores o aumento dos preços dos combustíveis e alimentos pelo aumento.
Aline? Eu acho que a gente perdeu aqui o contato com a Aline Guedes. Vamos tentar refazer aqui o contato com ela. Aline Guedes, que apresenta sempre o Band News Manaíra, segunda edição, com a gente. A gente segue por aqui. Jair Bolsonaro dizia que o país era quem menos sofria no pós-pandemia. Uma declaração bem questionável. Assim como o Auxílio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família, Bolsonaro não revelou qual a origem dos recursos que devem custear os benefícios. Retomadas hoje as aulas presenciais para os estudantes de nível médio e também da educação de jovens e adultos da rede Paraíba, da rede estadual da Paraíba. De acordo com o Plano Educação para Todos em Tempos de Pandemia, 70% dos alunos seguem assistindo às redes sociais e às aulas no formato remoto e 30% pela modalidade presencial. As redes sociais não, seguem assistindo às aulas no formato remoto, perdão. O retorno das atividades foi dividido em três fases. A primeira, com os estudantes da educação infantil e do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. E na segunda, é o retorno dos estudantes do sexto ao nono ano. A CPI da pandemia volta a se reunir na próxima terça para votar o relatório do senador Renan Calheiros. Até a hora da votação, o texto final deve passar por mudanças. Senadores do grupo majoritário acreditam que a crise na saúde do Amazonas recebeu pouca atenção, além de nenhum agente local ter sido responsabilizado. A lista de indiciados, que contempla Jair Bolsonaro e mais 65 pessoas, além de duas empresas, a VTC Log e a Prevent Senior, também pode subir. Ontem, após a apresentação do relatório da CPI, apoiadores de Jair Bolsonaro foram às redes sociais para contra-atacar e escolheram Renan Calheiros como principal alvo. Um monitoramento da consultoria AP Data indicou que as referências negativas a Jair Bolsonaro atingiram ontem o maior nível dos últimos 15 dias. O Confiança de Sergipe denuncia o Souza no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa da escalação irregular, de uma suposta escalação irregular, do lateral direito André Vitor na partida entre as equipes pela pré-copa do Nordeste. No pedido, o Dragão afirma que o atleta, que foi titular na partida da última terça e também foi titular contra o Asa de Arapiraca, teve o contrato publicado 2 dias depois do que o regulamento exigiria. Esse dia seria o dia útil antes do início da pré-copa do Nordeste, que foi no dia 12, então seria dia 11. O Confiança empatou com o Souza por 1-1 no tempo normal na última terça e o Souza venceu por 5-4 nos pênaltis. O Dinossauro, enquanto ainda não tem uma decisão da Justiça Desportiva, se prepara para o duelo contra o ABC pela terceira eliminatória da competição, valendo vaga na fase de grupos. Pela primeira vez, uma paraibana vai discursar na Organização das Nações Unidas. Trata-se de Micaele Farias, natural de Lucena, que vai apresentar os principais desafios do Nordeste para enfrentar as mudanças na temperatura. Ela participa neste fim de semana aqui em João Pessoa do Encontro da Juventude Ativista do Nordeste sobre o Clima. O evento integra mobilizações globais marcadas para acontecer antes de mais uma edição da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, COP26. A gente já está na ponta da linha com Micaele Farias, ela está conosco aqui por telefone. Micaele, primeiro de tudo, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Já começo lhe perguntando, a conferência tem cada vez mais colocado os jovens como protagonistas para combater o avanço da crise climática. O que é que você vai apontar como os principais problemas e o que é que os agentes públicos podem fazer de mais importante para tentar se adaptar às mudanças ou, antes disso, mitigá-las? Boa tarde, seja bem-vinda, Micaele.
Boa tarde, obrigada pela oportunidade de espaço aqui no programa de vocês. Oi para todo mundo que está nos escutando hoje. Então, eu acredito que a juventude hoje no Nordeste ela está cada vez mais se mobilizando em relação às questões ambientais. Tanto isso que vai ter uma conferência do Nordeste sobre o clima, que está vindo ativistas de várias regiões do Nordeste participar dela para a gente poder construir algo em conjunto. Em relação aos nossos políticos, dando foco aqui no Nordeste, eu acredito que eles teriam que ter um diálogo melhor com a juventude sobre essas questões e, sobretudo, ver que para a mudança acontecer, eles não precisam esperar com que a gente ocupe os lugares deles, mas sim que eles têm que fazer a mudança, eles não devem esperar por nós jovens, eles têm que começar a agir também, porque eles falam muito que a juventude é o futuro, mas o futuro daqui a alguns anos, do jeito que a gente anda hoje em dia, não pode, talvez não aconteça. É muito incerto o nosso futuro enquanto juventude no planeta. Então, a gente tem que começar a agir efetivamente para começar a não mitigar, mas sim zerar as emissões para que a gente consiga ter um futuro próspero aqui na Terra, em relação a toda a humanidade enquanto planeta. Porque mitigar não é só, não resolveria todos os problemas, teria que zerar nossas emissões enquanto ser humanos para conseguir ter um futuro melhor daqui a alguns anos.
E como é que é colocar o Nordeste no centro desse debate? Entraria no centro do debate como uma região onde acontecem boa parte dos efeitos das mudanças climáticas, ou com uma região com experiências daquilo que pode ajudar os agentes públicos a mitigar esses efeitos das mudanças climáticas, ou as duas coisas?
Bom, eu diria que o Nordeste é como se fosse a periferia do Brasil. Não por ser uma região pobre, mas sim por ser uma região que é longe das grandes coisas do que a gente vive hoje no mundo. A gente é a região que é mais afetada pela crise climática aqui no Brasil. Então, eu acredito que as minhas pautas serão, dentro da COP, que eu até já tenho algumas ações articuladas, vai ser em contextos das questões sociais, né, porque a gente acredita muito que não existe justiça climática se não houver uma justiça social. Então, vai ser em contextos sociais, as pessoas que hoje vivem no sertão, que morreram, estão morrendo e vão morrer mais ainda por conta da seca e da desertificação, e também por questões, contextos climáticos diversos, né, na questão urbana que a gente passa aqui hoje dentro da cidade de uma pessoa.
Como, infelizmente, a gente tem pouco tempo para terminar aqui o jornal, já faltam 5 minutos, eu faria para ti uma última pergunta. Já tem alguma estratégia que já é usada em algum outro país que possa ser usada aqui? Na verdade, não é nem se existe. É qual seria? Porque certamente existe.
Como foi? Não escutei direito.
Em relação a estratégias para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e as próprias mudanças. Estratégias que são usadas em outros países que podem ser, sim, adotadas e podem dar certo aqui no Brasil.
Eu acredito que a gente deve começar por políticas públicas que, de fato, aconteçam, para a gente começar a mitigar, a resolver nossos contextos aqui, sobretudo contextos climáticos e sociais. Não existe políticas públicas que trabalhem, de fato, e que sejam efetivamente efetivas dentro do contexto social e do contexto climático aqui na Paraíba. Falta muito isso, a gente deixa muito a desejar nessa questão. Então, o que eu vejo em outros países, sobretudo países do norte da Europa, é que eles tenham políticas públicas que agregam toda a comunidade deles e que eles ali fazem as coisas acontecerem. Então, acho que o que falta para a gente são políticas públicas realmente efetivas.
A gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com Micaele Farias, que é natural de Lucena e que estará que vai apresentar neste fim de semana, no encontro da Juventude Ativista do Nordeste sobre o clima, os principais desafios do Nordeste para enfrentar as mudanças na temperatura. Micaele, muito obrigado e sucesso nesse evento que é representativo para você e a gente pode dizer que para a Paraíba inteira também.
Obrigada, eu que agradeço e um bom final de tarde para todo mundo.
A gente conversou, portanto, com Micaele Farias aqui na Band News FM. Manaíra, agora são 5h57.
Esportes com Yuri Queiroga.
A gente está tentando ainda refazer o contato com a Aline Guedes. Faltam 2 minutos para terminar o jornal. Reinaldo Azevedo daqui a pouco entra. Mas dá tempo aqui de dizer que o Botafogo vai ter um pouquinho mais de confiança para enfrentar o time do Criciúma neste sábado, lá no Estádio Almeidão, jogo que você vai acompanhar na Band News FM Manaíra ao vivo, com a narração de Nildo Gomes, comentários de Ellison Silva, reportagens de Caio Guilherme e Raíssa Guglielmi, e o plantão de Oscar Neto. Botafogo, depois de ter desfeito a seca de gols, venceu o Imperatriz por 2-0, talvez vá com um pouco mais de confiança e busque sim a sua primeira vitória no quadrangular final da Série C. Aline Guedes está de volta para esses minutos finais. Aline, tem gente dizendo, e eu não tiro a razão, eu também concordo, que apesar do Botafogo ter feito 2-0, apesar da gente ter tido o Bruno Gonçalves voltando, já voltando fazendo gol, se emocionando inclusive, o melhor lance de Botafogo Imperatriz ontem foi a invasão felina em campo, não foi?
Concordo totalmente, eu tenho certeza que você também adorou, Yuri.
Mas aí, como Raíssa Guglielmi já lembrou, é a fofura do momento, mas lembra de uma situação bem desagradável lá no Almeidão, que a gente tem muitos gatos abandonados lá no entorno do estádio. Inclusive, tem uma ONG já organizada, tem uma ONG que já está há um certo tempo em atividade, vou tentar pegar aqui, o grupo Gatinhos do Almeidão, ONG não, é um grupo mesmo, um grupo de trabalho, grupo Gatinhos do Almeidão, que tá junto para tentar tentar dar melhor atendimento, dar melhores condições, acolhimento aos animais e, claro, buscar sensibilizar as pessoas no sentido de adotar esses animais e não deixá-los à míngua. Pois ontem um dos gatinhos entrou no Almeidão, já tinha ouvido alguns torcedores o chamando de Toró, então provavelmente, eu acho que é Toró ou Goró, alguma coisa assim, já sei que já deve ser conhecido da torcida botafoguense. E antes que o Reinaldo Azevedo já entre aqui na nossa programação, outro assunto da tarde é sim a denúncia do Confiança de Sergipe em cima do Souza. Como eu tinha dito antes do jornal, um levantamento que eu fiz rapidamente aqui no BID mostra que não só o Souza, mas o Asa de Arapiraca, o Imperatriz e o River estariam, caso haja irregularidade, na mesma situação, e o River joga hoje contra o CRB. Ou seja, se tiver irregularidade e o River está com muitos desses jogadores que foram regularizados em cima da hora e aí fora daquela data prevista na CBF, acho que o argumento para o CRB já está prontinho em caso do CRB rodar contra o River do Piauí. Mas vamos aguardar. 6 em ponto, Aline. Cheiro para você.
Outro, Yuri. A gente se encontra amanhã.
Band News Manaíra, segunda edição, fica por aqui. Vem aí Reinaldo Azevedo e o É da Coisa. E eu sigo com você até as 8h30 da noite.
Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.